de Janeiro. João Barbosa.
8 em cada 10 mulheres muçulmanas que vivem no Brasil já foram vítimas de preconceitos. O uso do véu é o estopim para o início das ofensas. E a partir daí, a vulnerabilidade só aumenta, incluindo perseguições, constrangimentos, agressões verbais e físicas, revistas abusivas e dificuldade para conseguir um emprego. Estes são resultados iniciais do terceiro relatório sobre islamofobia no Brasil, coordenado pela antropóloga Franci Rose Campos Barbosa, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, a Universidade de São Paulo. A pesquisadora lamentou que os dados desta nova edição não tenham diferença em relação às outras duas publicações, de 2022 e 2023. Segundo ela, não houve avanço no enfrentamento à violência contra muçulmanos no país e as principais queixas continuam as mesmas: agressões, dificuldade em lidar com a família e ataques da igreja evangélica, apontados como os mais recorrentes. O recorte de gênero é a novidade desta pesquisa, que contou com a participação de 328 muçulmanas em questionários e relatos anônimos. 92,2% delas acreditam que são alvos de discriminação, enquanto 80,4% afirmam já ter sofrido preconceito. Apesar da gravidade e da frequência dos episódios, a maioria das vítimas não busca apoio institucional nem formaliza denúncias. A subnotificação é um dos pontos críticos identificados no relatório. De acordo com Franci Rose, isso ocorre porque elas consideram que a denúncia não vai resultar em resposta positiva e também porque a maioria das violências acontece em espaço público, muitas vezes difícil de provar.
Acho que o mais importante é a gente ter essa consciência desse enfrentamento, o reconhecimento que não dá mais para excluir a comunidade muçulmana do debate, de modo geral, religioso, e que a gente precisa, de fato, se comprometer enquanto sociedade para que as meninas que usam lenço se sintam bem em qualquer lugar, não se sintam como se fosse uma ameaça, né? A islamofobia vem do medo, né? O medo do desconhecido, então que as pessoas possam visitar as mesquitas. As mesquitas estão sempre abertas, não tem segurança, assim. Então eu acredito muito nesse processo pedagógico.
O conjunto dos dados aponta para um padrão consistente de que a islamofobia no Brasil se manifesta de forma difusa, atravessando relações familiares, espaços públicos e instituições, e tende a permanecer invisível diante da baixa procura por mecanismos formais de denúncia. A socióloga e doutoranda da USP, Mariana dos Santos, tem a mesma opinião, enfatizando que o preconceito acontece de maneira oculta, porque o país não se reconhece como islamofóbico. A pesquisa de Mariana é sobre as interações entre muçulmanos e não muçulmanos no Brasil e os processos de violência a que são submetidos.
A islamofobia que existe no Brasil, ela não é tão evidente quanto a islamofobia europeia, mas recentemente tem se notado, né, padrões de islamofobia no Brasil crescentes, que são muito similares àqueles que acontecem na Europa há muito tempo. Por exemplo, o mito da islamização tem sido um discurso muito frequente entre algumas pessoas, porque faz sentido com essa intolerância brasileira que existe, mas que as pessoas não reconhecem como tal. Então, essa não percepção de que o brasileiro é intolerante, de que o brasileiro discrimina, de que o brasileiro é racista, acaba abrindo espaço para que esse tipo de violência cresça sem que as pessoas falem sobre isso.
A coleta de dados ocorreu de janeiro a março de 2026 em todo o país, com maior participação de muçulmanas que vivem nas regiões Sul e Sudeste. O relatório completo será divulgado em junho. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
3 estudantes de ciência da computação da Universidade de São Paulo desenvolveram uma ferramenta simples, acessível e poderosa para detectar falsas informações no aplicativo de mensagens instantâneas. O projeto funciona diretamente integrado ao WhatsApp. A iniciativa já conquistou reconhecimento internacional. Foi vencedora do programa AI4 Good, evento da comunidade brasileira de estudantes nos Estados Unidos. Com esse resultado, os jovens pesquisadores irão apresentar a ferramenta na 12ª edição da Brasil Conference, que ocorre de 27 a 29 deste mês, reunindo estudantes e lideranças brasileiras nos campi da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. O aplicativo se chama Tá Certo Isso Aí? O desenvolvedor Luiz Felipe Diniz explica a importância do aplicativo para combater falsas notícias.
Com a nossa plataforma, a gente vai auxiliar jornalistas e pesquisadores a conseguir ver em tempo real o que está acontecendo. Então, eu simplesmente encaminho a mensagem para o bot, como eu faria para encaminhar para outra pessoa e espalhar, às vezes, uma desinformação e verifico se ela é falsa ou não.
Qualquer pessoa pode adicionar o número do bot aos contatos do WhatsApp pelo site tacertoissaí.com.br, onde o usuário encontra um link direto para iniciar a conversa. Ao receber uma mensagem suspeita, texto, áudio, imagem, vídeo ou link, basta encaminhá-la para verificação. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Aviso aos navegantes. Diante da onda masculinista que avilta a cidadania de todas nós, Marias, nosso programa se une à indignação de todas as pessoas que se negam a aceitar a injúria racial proferida por um enviado especial do governo de Donald Trump, que sem nenhum pudor afirmou que nós, brasileiras, somos uma raça maldita. Além disso, ainda fez questão de ressaltar que nós somos programadas para a confusão. E em resposta, de hoje até a próxima quinta-feira, que é o Dia Nacional da Mulher no Brasil, nós vamos estar no ar com um podcast que nasce do nosso desejo de responder a essa declaração criminosa na voz de quem, sem meias palavras, está a exigir respeito e retratação.
Podcast Desagravo às Mulheres do Brasil.
Bem, damos início a esse primeiro episódio com a declaração da ex-ministra Simone Tebet em defesa das mulheres brasileiras, que pelas redes sociais manifestou não só sua revolta contra o italiano Paolo Zampoli, bem como hipotecou solidariedade a todas nós.
Esse senhor tem que vir a público, fazer um pedido público de desculpas ao Brasil e às mulheres brasileiras. Eu sei que hoje é sábado, é dia de lazer, é dia de descanso, mas não tem como passar o final de semana sem eu me manifestar aqui. Manifestar a minha profunda indignação, a minha revolta contra a fala mais do que preconceituosa, criminosa, de um servidor do alto escalão do governo americano contra as mulheres brasileiras. Quando disse esse senhor que as mulheres brasileiras são P, pontinho, 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 que são uma raça maldita e todas iguais. Ofende esse senhor não só todas as mulheres do Brasil, mas ao povo brasileiro que reconhece a mulher valorosa e guerreira que somos. Esse senhor tem que vir a público, fazer um pedido público de desculpas ao Brasil e às mulheres brasileiras. Por isso, hoje, eu somo a minha voz, a voz de centenas de mulheres que estão vindo nas redes sociais manifestar a sua absoluta indignação.
Enquanto esperamos um pedido público de desculpas de Paolo Zampoli ao Brasil e às brasileiras, vamos ouvir agora uma voz que, desde o período constituinte, à frente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, sempre se pautou pela defesa intransigente dos nossos direitos. Falo de Jaqueline Pitangui, socióloga e coordenadora executiva da ONG CEP a Cidadania. Jaqueline, minha amiga, o que você tem a dizer sobre as palavras ofensivas e preconceituosas do italiano Paolo Zampoli, assessor especial do governo Trump?
Paolo Zampolini, um italiano muito rico e muito poderoso, que atua como assessor do presidente Trump, ao dizer que as mulheres brasileiras fazem confusão em todo o mundo, eu acho que, de certa forma, ele está dizendo que as mulheres brasileiras são muito poderosas, que as mulheres brasileiras têm, digamos, esta capacidade de desorganizar o mundo. E, ao fazer isso, ele claramente tenta, partindo de uma situação individual, né, a sua relação com a brasileira Amanda Ungaro, uma situação individual de violência doméstica, de separação, de guarda de filhos, ele transforma isso, né, numa, digamos assim, preleção contra 100 milhões ou mais de 100 milhões de mulheres brasileiras que estariam, de uma certa forma, ameaçando aos homens na sua totalidade. Então, ao fazer isso, Mara, me vem assim à mente a questão da perseguição das mulheres como bruxas, que foi uma construção, né? Uma construção mental de que as mulheres eram perigosas, as mulheres estavam desorganizando o mundo, né? Isso aconteceu na Europa nos séculos 14, 15, 16, mas é a mesma coisa, você transforma a categoria mulher numa categoria perigosa, que precisa ser contida, precisa ser dominada, precisa ser castigada. Então, ao fazer essa, digamos assim, construção simbólica de que as mulheres brasileiras são capazes, né, de desorganizar, que são programadas, que são prostitutas, isso ele usa essa palavra, né? Nós aí temos um exemplo claro de misoginia, né? E o perigo do feminicídio certamente aumenta, né? E aumenta assim de uma maneira que ultrapassa uma situação individual. É a categoria mulher que passa a ser desorganizadora, programada para desordem, etc. E que merece ser castigada. Certamente há uma relação com a possibilidade do aumento do feminicídio a partir dessa misoginia, né, que é colocada para todas as mulheres brasileiras.
Sim, Jaqueline, como bem disse a ministra Márcia Lopes do Ministério das Mulheres em nota oficial, misoginia não constitui opinião. Trata-se de uma manifestação de ódio, aversão e incitação à violência, configurando assim uma prática criminosa. E nesse sentido, a ministra ressalta que o ódio contra meninas e mulheres não pode ser relativizado sob o argumento da liberdade de expressão. Ainda segundo a ministra, o governo do Brasil reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos das mulheres e com o enfrentamento de todas as formas de violência de gênero e raça, incluindo aí a misoginia. No mesmo tom, Janja Lula da Silva também publicou em suas redes sociais um repúdio à fala de Zampoli, dizendo que ele, quando acusado por sua ex-mulher, a modelo brasileira Amanda Ungaro, de violência doméstica e abuso sexual psicológico, não conseguiu enxergar nas mulheres brasileiras nossa força e coragem. Mulheres que rompem diariamente ciclos de violência e de silenciamento. Dizer que somos uma raça maldita e programadas para causar confusão, segundo Janja, não nos diminui, muito pelo contrário. Isso porque sabemos muito bem quem somos e temos muito orgulho de quem nos tornamos diariamente. Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar a 19 idosos condenados por crimes relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Segundo o relator, a decisão levou em consideração a vulnerabilidade etária e os riscos à saúde no sistema prisional. Moraes destacou que, mesmo após o início da execução definitiva da pena, a prisão domiciliar pode ser ser concedida em caráter humanitário, quando comprovadas condições médicas graves. Segundo o comunicado publicado pelo STF nesta segunda-feira, os beneficiados deverão cumprir medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica, suspensão de passaportes e proibição de deixar o país. Eles também ficam proibidos de usar redes sociais e de manter contato com outros investigados ou condenados pelos mesmos atos. As visitas ficam limitadas a advogados, familiares diretos e pessoas previamente autorizadas pelo Supremo. O descumprimento dessas condições pode resultar no restabelecimento imediato do regime fechado. A decisão prevê ainda que o juiz responsável deverá reavaliar a cada 2 meses a necessidade de manutenção da prisão domiciliar. Apesar da flexibilização do regime de cumprimento de pena, permanece válida a condenação ao pagamento mínimo de R$30 milhões por danos morais coletivos. O montante deverá ser quitado de forma solidária por todos os condenados pela tentativa de golpe de Estado e será destinado ao financiamento de projetos voltados à reparação dos danos coletivos causados. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O governo brasileiro expressou consternação e pesar pelas mortes de 3 pessoas de uma mesma família, sendo uma criança brasileira de 11 anos, sua mãe também brasileira e seu pai libanês, vítimas de ataque das Forças de Defesa de Israel no sul do Líbano. A família estava em sua residência no distrito de Bint Jebel, quando o local foi atingido nesse domingo. Outro filho do casal, igualmente brasileiro, encontra-se hospitalizado. Para o Itamaraty, esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças. No fim da semana passada, Líbano e Israel estenderam um cessar-fogo por 3 semanas. Apesar da redução da violência, os ataques continuaram no sul do Líbano. Na mensagem, o Brasil reiterou sua mais veemente condenação aos ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por forças israelenses quanto do Hezbollah, grupo xiita aliado do Irã que atua no território libanês. Além disso, condenou as demolições de estruturas civis no sul do Líbano nas últimas semanas pelas forças israelenses e a persistência do deslocamento forçado de mais de 1 milhão de libaneses. Nesse contexto, o Brasil exortou as partes ao cumprimento integral de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabeleceu os termos do cessar-fogo que encerrou a guerra entre os dois países em 2006, com a retirada completa das forças israelenses do território libanês. A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência consular, incluindo para a vítima que está hospitalizada. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O plenário do Senado Federal analisa nesta terça-feira o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. De acordo com o texto, esse cadastro será um banco de dados com informações de pessoas condenadas definitivamente por crimes como feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. As informações serão geridas pela União e compartilhadas entre órgãos de segurança pública federais, estaduais e do Distrito Federal. Expectativa também para a sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira. O advogado-geral da União foi indicado pela Presidência da República ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se passar na comissão, a indicação segue para votação no plenário, onde precisa obter o voto favorável de pelo menos 41 dos 81 senadores. Na quinta-feira, o Congresso Nacional analisa o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que prevê redução de penas a condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado. Na Câmara, o presidente Hugo Mota deve instalar ainda esta semana a comissão especial que vai analisar analisar o mérito da PEC, proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6-1. A comissão será composta de 38 membros titulares e outros 38 suplentes. O relator deve ser indicado nos próximos dias. Um dos cotados é o deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, que foi o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Irã apresentou uma nova proposta aos Estados Unidos para retomar a navegação no Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo. A sugestão prevê um acordo com foco no fim do bloqueio naval e em uma trégua no conflito, deixando as negociações sobre o programa nuclear para uma etapa posterior. Mesmo assim, o governo americano tem sinalizado resistência à ideia e defende que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio. Enquanto isso, a Rússia reafirmou apoio ao país e disse que pretende atuar para uma solução que garanta estabilidade na região. Na Colômbia, uma nova onda de violência deixa o país em alerta. Mais de 30 ataques foram registrados em regiões do sudoeste nos últimos dias, em uma escalada que preocupa as autoridades. O mais grave foi a explosão de uma bomba em uma rodovia que deixou mais de 20 mortos e dezenas de feridos. O governo atribui os ataques a grupos armados que não aderiram ao acordo de paz e classifica as ações como crimes graves. A resposta, segundo o presidente, será o reforço das operações militares na região. Na Espanha, um acidente em uma atração de parque de diversões acendeu alerta sobre segurança. Em um brinquedo do tipo estilingue, um cabo se rompeu durante o funcionamento e a estrutura foi arremessada contra a base do equipamento. Quatro crianças ficaram feridas, mas sem gravidade. Equipes de emergência fizeram um resgate no local e parte da feira foi isolada por preocupação. O brinquedo foi interditado e as autoridades abriram investigação para apurar as condições de manutenção e de funcionamento. E na Indonésia, a colisão entre dois trens deixou ao menos 2 mortos e vários feridos. O acidente aconteceu em uma estação na região metropolitana da capital, Jakarta, e mobilizou uma grande operação de resgate. Passageiros ficaram presos nas ferragens e equipes trabalharam para retirar as vítimas com segurança. Dezenas de ambulâncias foram enviadas ao local para atendimento e transferência dos feridos. As causas da batida ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
A dívida pública federal caiu 2,34% em março, na comparação com fevereiro, fechando o mês na casa dos 8 trilhões e 600 bilhões de reais. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional. O motivo principal da queda foi o vencimento em massa de títulos ligados à taxa Selic. Na prática, isso significa que o governo pagou muito mais dívidas do que pegou emprestado no período. Os pagamentos superaram os empréstimos em 302 bilhões de reais. Esse foi o chamado resgate líquido. Por outro lado, a dívida externa brasileira fez o caminho inverso, subiu 0,61%, puxada pela alta do dólar no mês passado por causa da guerra no Oriente Médio. Já o colchão de reserva guardado para emergências encolheu 25,7%, ficando em 885 bilhões de reais. O principal motivo foi o resgate líquido no mês passado. Mas a recompra de 49 bilhões de reais em títulos da dívida pública para estabilizar o mercado no início da guerra no Oriente Médio também contribuiu. De acordo com o governo, mesmo assim, essa reserva cobre quase 6 meses de pagamentos futuros. Outro destaque se refere ao prazo médio para o pagamento da dívida, que subiu de 4 para 4,1 anos. De acordo com o Tesouro, isso mostra que, apesar da turbulência externa, o mercado mantém a confiança na capacidade do Brasil de honrar seus compromissos. Com reportagem de Osama El Gauri, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
O IBGE deu início nesta segunda-feira aos lançamentos regionais do primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. A ação é inédita e marca a primeira pesquisa estatística em escala nacional dedicada exclusivamente a esse segmento. A abertura ocorreu em Belém, no Instituto Pedro Vieira. A programação segue no dia 28 de abril, no Rio de Janeiro, no Centro de Atendimento Integrado às Pessoas em Situação de Rua. E será encerrada no dia 30 em São Paulo, no Sesc Santo Amaro. A diretora de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Malu Gama, destacou que o levantamento será regionalizado e permitirá uma contagem oficial dessa população no país.
A realidade, gente, é que hoje a gente está fazendo política para a população em situação de rua, não digo que no escuro, porque a gente tem uma iluminação ali, né? A gente sabe mais ou menos quantas pessoas tem, a gente conta pelo cadastro único, mas a gente sabe que esse número ele pode ser para mais ou para menos. Quando a gente souber, de fato, quantas pessoas em situação de rua a gente tem no nosso país, quem são, quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas cisgêneras, quantas pessoas trans, quantos idosos, a gente vai conseguir fazer uma política que ela é muito mais efetiva na ponta. Então isso aqui, gente, é uma conquista histórica.
Desenvolvido pelo IBGE em parceria com instituições e movimentos sociais, o censo adota uma metodologia própria, construída em conjunto com representantes da sociedade civil. De acordo com os organizadores, a proposta é ampliar a produção e a divulgação de dados estatísticos socialmente relevantes, reforçando o compromisso do Instituto com a população brasileira. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Hábito fundamental para os seres humanos, a contação de histórias impacta na criação de memórias coletivas, além de estimular a imaginação e a criatividade. Na infância, contribui para a formação de senso crítico, mas o hábito vem sendo impactado pelo contato dos mais jovens com novas tecnologias. Contar e ouvir histórias é uma das formas mais antigas de expressão. Contar um sonho, um caos, uma lembrança é um ato que demanda disponibilidade de quem conta e de quem ouve. A disputa pelo tempo e atenção cada vez maior por conta das telas de celular tem transformado a relação da humanidade com o hábito de contar histórias. Para a pesquisadora em educação pela USP, Isis Madi, a musicalidade da língua tem o poder de acolher a criança desde dentro da barriga da mãe. Com o aumento da exposição a tecnologias com telas, a contação de histórias passa por mudanças significativas que impactam em situações do cotidiano, como na mesa de refeição.
Ali que são passadas as histórias, tanto as histórias do dia, as histórias que eu ouvia quando eu era criança, as histórias do que me ocorreu. E esse momento, ele está sendo deixado. E eu acho que a gente está perdendo a nossa capacidade de concentração, de entrega a esse momento. A gente está no tempo da produtividade, no tempo da rolagem das telas. Isso está dificultando os momentos de troca e os momentos da gente parar e imaginar a história que está escutando.
Em busca de aproximar as crianças de experiências lúdicas, a atriz e autora de livros infantis, Adriana Nunes, realiza atividades de contação de história em escolas do Distrito Federal há cerca de 10 anos. Ela destaca que a arte tem a capacidade de contar a história da humanidade e de manter viva tradições de diferentes culturas.
Tem essa questão da proteção, através do medo, eu estou te contando essa história aqui para você ter cuidado. Outras trazem uma perpetuação de uma cultura, né? As histórias, através das lendas de cada povo, de cada país, de cada lugar, vem mantendo uma tradição viva, né, daquele povo.
Na oficina, as crianças ouvem a história do sabiá por meio da música e também de um livro. A experiência lúdica busca preservar a contação de histórias com a encenação dos personagens numa brincadeira que não depende da tecnologia das telas.
Com essa questão das telas, da televisão, assim, várias dessas coisas vão se perdendo. E quando você tem a oportunidade de perpetuar isso, é muito legal. Você vê um brilho no olho das crianças, sabe? E é lindo você ver depois as crianças cantando e muito felizes de ganhar um livro depois que tem aquela música.
Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou.
O Horus tem 7 anos e frequenta uma biblioteca em Brasília. Ele conta sobre o hábito de leitura.
Assim, eu gosto bastante de ler em casa, é um dos lugares que eu mais leio. Mas quando eu tô fora de casa, às vezes, quando tem um livro, eu leio também.
O Ícaro, de 8 anos, tem como leituras favoritas os gibis do Pato Donald e da Turma da Mônica. A partir dos quadrinhos que leu, ele conta um trecho da história.
A Mônica, Cebolinha, o Cascão e a Magali. Aí eles tinham ido brincar lá. Aí depois de um tempinho eles foram pra dentro da casa do vô. Aí eles brincaram lá dentro, tomaram um suco de laranja e bagunçaram a casa toda.
Espaços públicos de leitura, como a biblioteca que Ícaro e Horus frequentam, são fundamentais para manter viva a imaginação infantil e a arte milenar da contação de histórias. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
A contratação de mulheres aumentou no país, mas elas ainda ganham 1/5 a menos do que os homens. E a situação fica pior quando a mulher é negra. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a remuneração média das mulheres fica abaixo dos R$4.000, enquanto a dos homens supera os R$5.000. Essa diferença aumentou e chegou a 21,3%. Já a mulher negra vê uma diferença de R$2.000 para o salário médio masculino. Os dados são do 5º relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, divulgado nesta segunda-feira, com dados de 53 mil estabelecimentos com 100 ou mais empregados. O documento foi criado pela Lei da Igualdade Salarial em 2023 para jogar luz sobre os salários praticados no país e estimular o mercado a garantir os direitos das mulheres, explicou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
Quando os nossos auditores, nossas auditoras vão visitar uma empresa, não é com o intuito do chicote, da autuação, da multa, mas é no intuito de que as coisas funcionem e que respeitem as normas vigentes legais do país. E que, portanto, isso fala de direitos. Nós estamos falando de direito das mulheres, de receber exatamente igual ao seu parceiro homem, na mesma função.
O relatório mostra ainda que a quantidade de mulheres no mercado de trabalho aumentou para 8 milhões, um crescimento de 11%. Entre mulheres pretas e pardas, o crescimento foi de 29%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O governo federal entregou nesta segunda-feira 5 novos equipamentos de alta tecnologia em radioterapia para reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes em tratamento de câncer. As cidades contempladas são Presidente Prudente em São Paulo, Lajeado no Rio Grande do Sul, Jaraguá do Sul em Santa Catarina, Teresópolis no Rio de Janeiro e Anápolis em Goiás. Durante a inauguração do Centro de Radioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente, no Oeste Paulista, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou a importância de o tratamento oncológico ser realizado próximo de casa.
Todas as pessoas de toda a região que ainda hoje, quando tem a necessidade de fazer uma radioterapia, tem que ir às vezes para Barretos, para São José do Rio Preto, para outras cidades, agora todas as pessoas da região vão poder fazer o tratamento completo do câncer aqui, na região mais próximo de quem vive e quem mora.
Ao todo, o estado de São Paulo recebeu R$195 milhões em obras, serviços e equipamentos de saúde. Foram assinadas 59 ordens de serviço para a construção de 51 unidades básicas de saúde e 8 CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Segundo Padilha, os recursos fazem parte de um montante de mais de R$1 bilhão do novo PAC, destinado à construção de 541 novas UBSs em todo o país.
É também para fortalecer aquilo que é a base do sistema de saúde, que são as unidades básicas de saúde. E é por isso que a gente assinou aqui mais 1,3 bilhões de reais de construção de unidades básicas de saúde espalhada pelo país. E não é plano, não. Aqui nós fizemos o PIX. PIX cai direto na prefeitura, o terreno já está escolhido. Agora é fazer licitação, começar a obra.
O Ministério da Saúde também informou que adquiriu 3.300 veículos para o transporte de pacientes que precisam se deslocar para fazer radioterapia e hemodiálise, por exemplo. Para o estado de São Paulo, foram reservados 30 micro-ônibus. O presidente Lula não participou do evento por videoconferência, conforme estava previsto em sua agenda oficial. O mesmo aconteceu com outro compromisso de entregas da agricultura familiar, realizado na manhã desta segunda-feira. Lula passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira em São Paulo para a retirada de uma lesão do couro cabeludo e também fez uma infiltração na mão direita para tratar uma tendinite. Ele retornou para Brasília neste domingo. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou nesta segunda-feira a suspensão imediata da venda e do uso de medicamentos à base de clobutinol. O componente é usado nas fórmulas de vários xaropes vendidos no Brasil para aliviar ou acabar com a tosse. A decisão considera um parecer técnico da própria agência que mostra aumento significativo no risco de arritmias cardíacas graves em quem usa o clobutinol. Segundo a Anvisa, a gravidade dos efeitos colaterais supera qualquer benefício terapêutico oferecido pelo remédio. A determinação da agência foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira e já está em vigor. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Numa época em que desinformação se espalha mais rápido do que a verdade, especialmente em aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, o principal meio de comunicação dos brasileiros, três estudantes de ciência da computação da Universidade de São Paulo desenvolveram uma ferramenta simples, acessível e poderosa para detectar falsas informações no aplicativo de mensagens instantâneas. O conceito é simples e de fácil utilização, como explica um dos criadores do aplicativo, o Pedro Henrique da Silva.
Uma pessoa pode enviar uma notícia que ela recebeu, uma foto, um vídeo ou um site que ela quer ver se aquilo é verdadeiro ou falso, e ele vai dar a resposta para a pessoa se aquela notícia é verdadeira ou se não é, junto com as fontes que ele consultou.
O aplicativo se chama Tá Certo Isso Aí? O projeto funciona diretamente integrado ao WhatsApp. A iniciativa já conquistou reconhecimento internacional. Foi vencedora do programa AI4 Good, evento da comunidade brasileira de estudantes nos Estados Unidos. Com esse resultado, os jovens pesquisadores irão apresentar a ferramenta na 12ª edição da Brasil Conference, que ocorre de 27 a 29 deste mês, reunindo estudantes e lideranças brasileiras nos campi da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. Outro desenvolvedor do Tá Certo Isso Aí, Luiz Felipe Diniz, explica a importância do aplicativo para combater falsas notícias.
Com a nossa plataforma, a gente vai auxiliar jornalistas e pesquisadores a conseguir ver em tempo real o que está acontecendo. Então, eu simplesmente encaminho a mensagem para o bot, como eu faria para encaminhar para outra pessoa e espalhar, às vezes, mais informação e verifico se ela é falsa ou não.
Qualquer pessoa pode adicionar o número do bot aos contatos do WhatsApp pelo site tacertoissaí.com.br, onde o usuário encontra um link direto para iniciar a conversa. Ao receber uma mensagem suspeita, texto, áudio, imagem, vídeo ou link, basta encaminhá-la para a verificação. O resultado é apresentado de forma clara, quantas afirmações são verdadeiras, quantas são falsas, e quando não há fontes suficientes para a checagem, o bot avisa que não foi possível verificar a informação. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
O conflito no Oriente Médio foi o assunto central de uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo, na Rússia, na manhã desta segunda-feira. O principal diplomata iraniano, Seyed Abbas Arakchi, e o presidente russo discutiram a situação atual das negociações de cessar-fogo e os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Putin propôs a expansão da parceria estratégica da Rússia Rússia com o Irã. E Arakchi afirmou que o mundo reconheceu o poder real do Irã e sua capacidade de resistir, citando que chamou de agressão norte-americana. O representante iraniano agradeceu a posição da Rússia. Antes da viagem para a Rússia, o ministro iraniano visitou o Paquistão. A cidade de Islamabad, capital paquistanesa, estava sendo usada para mediar as negociações presenciais entre Estados Unidos e Irã pela abertura do Estreito de Hormuz, que tem bloqueado o fornecimento de 1/5 do petróleo mundial e de outros produtos. Enquanto isso, de acordo com a imprensa russa, o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, viajou para o Quirguistão para uma reunião de ministros de defesa dos membros da Organização de Cooperação de Xangai, entre eles com delegações militares da Bielorrússia, Índia, Irã, China e Paquistão. A pauta são questões urgentes de segurança internacional e regional, assim como o aprofundamento da cooperação entre os ministérios da defesa. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Abreu almeja a conscientização e combate ao racismo religioso no Brasil. Para lembrar a data, a ONG Crioula lança a segunda edição gratuita digital da cartilha Terreiros em Luta, Caminhos para o Enfrentamento ao Racismo Religioso. A Crioula defende e promove os direitos de mulheres negras e produziu a cartilha com vários atores, entre eles o terreiro baiano Ileaxé Omiogun Siwaju, da cidade de São Félix, e o terreiro Ileaxé Omi Ojuaru, de Niterói, e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. A cartilha, que pode ser baixada no site crioula.org.br, traz uma série de órgãos, legislações, redes de proteção, equipamentos e caminhos de denúncia para vítimas de discriminação religiosa, inclusive o passo a passo de como se documentar em relação à ocorrência. A expectativa é que a publicação seja mais uma ferramenta de apoio de combate ao racismo religioso no país, fortalecendo não só os terreiros, um dos principais alvos de crimes envolvendo intolerância religiosa no Brasil, mas também outras ONGs, movimentos de outras denominações sacras de matriz africana e demais organizações religiosas. Os casos de racismo religioso crescem mais a cada ano. Em 2024, somente pelo Disque 100, foram registradas mais de 2.470 denúncias de intolerância religiosa no país, representando um aumento de 66% em relação ao ano anterior. Com quase 1.000 denúncias a mais, as mulheres negras e a população LGBTQIAPN+, são as principais vítimas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta manhã nova perícia no palco onde será realizado o show da cantora Shakira na Praia de Copacabana, Zona Sul Carioca. O trabalho visa desvendar as circunstâncias da morte de um funcionário no domingo, durante a montagem da estrutura. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Gabriel Jesus Firmino, de 28 anos, fica preso nas ferragens e colegas tentam socorrê-lo. Segundo o Corpo de Bombeiros, profissionais que trabalhavam no local relataram que Gabriel sofreu esmagamento de membros inferiores em um sistema de elevação. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Copacabana apura se houve alguma falha na segurança dos trabalhadores que atuam na montagem do palco. Em nota oficial, a organização do Mega Show lamentou a morte de Gabriel Firmino e informou que está prestando apoio à família da vítima, à equipe e à empresa responsável. Gabriel deixou 3 filhos. Diferente dos anos anteriores, o palco do evento, batizado de Todo Mundo no Rio, desta vez será maior, com 1.500 metros quadrados. A expectativa é que cerca de 2 milhões de pessoas assistam na noite do próximo sábado à apresentação da cantora colombiana Shakira, considerada uma das maiores artistas latinas de todos os tempos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar.
Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da Nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Thank you. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Don't speak. I can see.